Amados, vamos abrir nossa Bíblia, por gentileza, no livro de Abacuque, no capítulo 2. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, por tudo que Deus tem realizado sobre nossas vidas. E eu creio que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração tudo aquilo que Ele deseja. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Todos diz, acharam, diz amém. Eu vou ler na versão NVI, se os irmãos quiserem colocar ali por gentileza. Ficarei no meu poço de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, para que ela certamente virá e não se atrasará. Versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade ou por sua fé. Eu queria que você repetisse comigo só a parte B do versículo 4. O justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. Podes assentar, por gentileza. Queridos, nós estamos lendo o livro de Abacuque e este mês nós estamos só falando sobre fé. Pastor Gabriel veio falando que no ano que morreu Uzias, Isaías pôde ver a glória de Deus. E ele, pastor, contou que quando o rei Uzias morre em nossas vidas, nós temos experiências novas com o Senhor. Nós temos realmente um contato íntimo com o Senhor e conhecemos verdadeiramente quem Deus é. Pastor Gerbal veio falando domingo sobre oração, que nós devemos ficar um pouco mais na oração, para que a glória de Deus se revele sobre nós e nós possamos estar cheio da presença do Senhor. Queridos, realmente o rei Uzias, ele precisa morrer para que muitas vezes nós vemos a glória de Deus, as maravilhas de Deus. E nós precisamos estar em oração para que seja revelado a vontade e o querer de Deus sobre nossas vidas. E nos dias de Abacuque, a Bíblia diz que Abacuque estava no capítulo 1 orando a Deus e apresentando a Deus tudo aquilo que a nação estava vivendo naqueles dias. Corrupção, fraude, tantas coisas ruins. Dias terríveis, querido, estava vivendo o profeta Abacuque naqueles dias. O pouco que de restante dos povo fiel, justo diante de Deus, eles eram oprimidos, consumidos pela mentira, pelo engano. E tantas coisas estavam acontecendo de ruim naqueles dias. Quem sabe nós estamos nesses dias vivendo igual os dias de Abacuque. A nossa irmã falou que nós estamos vivendo dias maus. Está chegando agora, domingo que vem, a nossa eleição. E nós lemos aqui que o justo viveria pela fé. E a Bíblia diz que Abacuque começa a apresentar a Deus, querido, tudo aquilo que estava vivendo naqueles dias. O que Israel estava passando por aqueles dias. Todo o sofrimento, toda a dor que Israel estava passando naquele momento. E a Bíblia diz que o Senhor, no capítulo 1, até o verso 4, Abacuque está se lamentando e apresentando a Deus, e Deus não se importava com aquela situação. Presta atenção. Muitas vezes nós oramos da mesma forma. Senhor, será que o Senhor não se importa com a situação que eu estou vivendo? Será que só eu que já orei dessa forma? E Abacuque está apresentando diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa com esse que povo está sofrendo? E no versículo 5 do capítulo 1, o Deus responde para Abacuque, que ele ia mandar os babilônicos levar eles cativo. Desde as coisas melhorarem, querido, as coisas iam piorar. A oração de Abacuque era para que o Senhor te fizesse justiça naqueles dias. Mas a resposta do Senhor, o Senhor diz: não, Abacuque, eu vou trazer o povo pior que o que está vivendo agora, vocês estão vivendo, vai ser pior, as coisas vão piorar. E nós lemos aqui no capítulo 2, que Abacuque diz: olha, Senhor, eu vou ficar aqui na torre de vigília, eu vou ficar aqui, continuar em oração, para que o Senhor traga uma resposta para mim, Senhor, de tudo isso que está acontecendo. E nós lemos aqui que o Senhor diz: olha, Abacuque, vocês vão passar por sofrimento, vocês vão passar por luta, vocês serão perseguidos, mas eu quero que você escreva numa tábua bem grande o que eu vou fazer com eles depois. Eu virei sobre este povo que vão levar vocês a cativo. Eu vou oprimir eles. Mas saiba uma coisa que nós lemos aqui no versículo 4. Saiba, Abacuque, que o justo vai viver pela fé. O justo, Abacuque, vai viver pela fé. Queridos, e a Bíblia diz que naqueles dias, para Abacuque, ele começa a apresentar ao Senhor todo o sofrimento daquele povo. No capítulo 3, querido, ele começa a apresentar diante de Deus. Capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Lembra da tua misericórdia, Senhor. Lembra o que o Senhor já fez no passado por nós, Senhor. E Abacuque, irmão, começa a apresentar tudo aquilo que Deus é, a sua grandeza, a sua glória. O que Deus fez, que abriu o Mar Vermelho no passado, as maravilhas que Ele fez no passado. Abacuque começa a apresentar diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. E a Bíblia diz, querido, que Abacuque começa a dizer diante do Senhor: o Senhor não mudou. E no capítulo 3, querido, verso 17... eu queria que você lesse comigo nesse momento, por gentileza. No capítulo 3, e o verso 17 e o verso 18. O versículo 17 e o versículo 18. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os bois nos estábulos, ainda assim Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, eu fico me perguntando se eu tivesse nos dias de Abacuque, se eu ia realmente expressar essa palavra. Eu queria que você parasse um minuto agora aí e perguntasse para você: e se chegar o dia mau na minha vida? E se chegasse hoje o dia mau na sua casa? Como chegou no dia de Abacuque? Será que eu e você, nós diríamos assim, dessa maneira, querido? Mesmo que não floresça a figueira e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra da azeitona e não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelha no curral, nem os bois no estábulo, ainda assim eu exultarei ou me alegrarei no Deus da minha salvação. Presta atenção. Muitas vezes faltou sal dentro de casa. Irmão, a lamentação de Jeremias vem sobre nós. Parece que o mundo já não presta mais. Acabou o chocolate, perdeu a graça, a vida. Acabou a Coca-Cola, irmão. Manifesta, irmão. E Abacuque está dizendo: olha, se faltar o alimento, se faltar tudo, se faltar as finanças, se faltar tudo, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E eu pergunto para você, querido, em que nós estamos afirmados? Em coisas, ou estamos firmados na presença poderosa do nosso Deus? Querido, eu não quero ser o profeta do caos nessa noite. Meu pastor, eu não quero ser. Não quero ser, querido, profeta do caos. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, como eu já disse aqui, domingo é eleição. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu que o dia mau chegou sobre este povo. E se chegar o dia mau sobre o Brasil? Misericórdia, pastor. Você está sendo profeta do caos? Não estou, querido. Estou dizendo que pode ser. Qual será a nossa reação se chegar a perseguição para nós no Brasil? Será que nós vamos continuar, irmão, crentes, fervorosos no Espírito? Ou nós vamos esconder, como muitos de nós, irmão, quando começou a pandemia, escondemos dentro dos nossos lares e quem sabe não retornamos até mesmo para a igreja, até hoje? A pandemia que veio mostrar em nós quem somos nós. Como estava a nossa fé? Por isso que nós estamos, irmão, neste mês, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Será que nós estamos avivados mesmo, queridos? Será que o avivamento está sobre nós mesmo? Ou será que nós estamos somente brincando? Mas, querido, como eu disse, eu não quero ser o profeta do caos aqui nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que o justo, pela fé, precisa perseverar em oração. Amém? Meu primeiro ponto nessa noite, sobre essa palavra. 5 verdades, irmãos, que nós precisamos ter nesses dias e precisamos permanecer em oração. Querido, presta atenção, oração não é quando chega o dia mau. A oração, querido, é você se preparar para o dia mau. Quando ele chega, você está fortalecido. Vou jogar você na fornalha. Pode jogar, meu irmão. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão, foram para ser lançados dentro da fornalha, a Bíblia diz que aqueceu 7 vezes mais, e o rei esperava todo o tempo que eles voltassem, recuassem. Mas a Bíblia diz que em momento algum, eles ficaram com medo. Querido, é na oração que nós vemos a vitória da igreja. E nós estamos aqui nesses dias orando. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que diz o que, irmãos? Vamos toda a igreja? Esqueceram? Coloque aí por gentileza, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler todos juntos, por gentileza. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus? Se o meu povo, aleluia, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Querido, nós precisamos orar. Eu digo para os irmãos, o justo precisa orar. O justo pela fé precisa estar em oração continuamente. O justo, irmão, pela fé precisa lembrar das promessas de Deus. No versículo 2, que nós lemos aqui de Abacuque, e o capítulo 2, verso 2, diz assim: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente. Escreva, ó, é para você lembrar, é para as pessoas, sempre no seu coração, o que eu vou fazer. Querido, o justo pela fé precisa lembrar das promessas de Deus. Quantos têm promessas de Deus, diz glória a Deus. Querido, nós precisamos lembrar das promessas que o Senhor fez para mim e para você. Presta atenção. Você lembra das promessas que Deus fez para você? Querido, hoje, esses dias agora, para esse final de ano, nós estamos aqui, eu estou para completar 31 anos de casamento. Para a glória e misericórdia do Senhor, 16 de novembro. E eu já contei essa história várias vezes. Há 30 anos atrás, Deus me fez uma promessa. Pastor, já se cumpriu? Vai se cumprir agora, se Deus assim nos permitir, ano que vem. Há 30 anos, irmão, uma promessa que Deus fez para minha vida, minha esposa e minha família. Há 30 anos. Não foi 30 dias, como muitas vezes, irmão, Deus faz uma promessa para nós, e nós ligamos o micro-ondas de 30 segundos, diz, olha, vai acontecer, 29, 28, 27. Aí quando chega o 30 segundos, não aconteceu. Vem a unção sobre nós de rebeldia, e não vai cumprir nada, o profeta está na barriga cheia. E nós começamos, irmão, a criticar o profeta e falar que Deus esqueceu de nós. Quantas promessas você tem na sua vida que ainda está aí na prateleira? E pelo Espírito de Deus, nessa noite, o Senhor está dizendo para você lembrar das promessas que Deus fez para a sua vida, na sua casa e na sua família. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem se arrepende do que fala, querido. Deus vai cumprir todas as promessas que fez para a sua vida e para a sua casa. Querido, o justo precisa lembrar das promessas. Porque se nós não lembrarmos, irmão, do que Deus falou conosco, queridos, nós vamos ficar, irmão, sem uma direção. Eu digo, irmão, o terceiro ponto, o justo, pela fé, precisa esperar o tempo de Deus. Presta atenção, versículo 3, no livro de Abacu, capítulo 2, versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Diga ao seu irmão que está ao teu lado, espere o tempo de Deus na sua vida. Presta atenção, querido, alguns anos atrás eu comecei um negócio de querer sair da igreja. Nem já tem uns, sei lá, uns 7 anos, 6 anos atrás. Eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja. E vamos lá para aquele escritório com o pastor Alan, né? Aí passou Alan, né? Com aquela sabedoria, com aquela calma, pastorzão, né? E começou a falar comigo, e começou a me mostrar o porquê que eu queria sair, quais eram os motivos que eu queria sair, e nem eu sabia o motivo certo. Quem sabe você está querendo sair da igreja hoje aqui, querido? Quem sabe você está aqui dizendo, olha, eu vou sair dessa igreja. Querido, não saia fora do tempo de Deus, não. Não saia fora do tempo de Deus, que quando nós saímos fora do tempo de Deus, nós perecemos. Quem sabe você está querendo ir embora desse país, ou querer sair fora dessa cidade, mudar do teu trabalho, fazer algo. Querido, você pode até ir, mas só vá, querido, debaixo de um aval de Deus. Se você não sair debaixo da vontade de Deus, irmão, você vai perecer, eu vou perecer, se eu não sair na vontade, no tempo de Deus. O Senhor está dizendo para Abacuque aqui, olha, vai cumprir o tempo vai chegar, a hora, o minuto, o segundo, vai chegar, Abacuque. Ainda que demore, eu pergunto para você, está demorando, querido? Pastor, está demorando, e está doendo, viu? Mas, querido, não saia da onde Deus te colocou, não sai daquilo que Deus te confiou, não entregue aquilo que Deus te confiou. Querido, eu confesso para você que eu já entreguei muitas coisas aqui nessa igreja aqui, que hoje eu me arrependo. Sabe por quê, querido? Porque a gente não entende o tempo de Deus nas nossas vidas e não fazemos com Abacuque. Eu vou ficar aqui como sentinela. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui. Aí sabe o que nós fazemos, querido? Eu faço muitas vezes. Eu saio, querido. Não espero Deus falar. Eu vou pelo meu sentimento, pela minha vontade. E vou lá, irmão, rebento, me arrebento lá na frente, quebra a cara. Sabe por quê? Porque Deus não falou para mim, e eu vou, querido, e quando eu vou, eu me arrebento lá na frente e acho que a culpa agora é de Deus. Se o Espírito de Deus está falando com você nessa noite, querido, não saia, não faça nada sem a vontade de Deus. Sabe por quê? O ano que vem está se cumprindo um propósito da minha vida, da minha casa, porque eu estou esperando 30 anos, querido, 30 anos. E eu confesso para você, querido, que já teve momentos, anos atrás, um ano passado, eu queria ir, eu queria fazer com minhas forças A minha esposa falou que não é para mim falar o nome dela aqui e citar dela aqui, mas vou citar. Cadê ela? Está lá atrás. Querido, alguns 2 anos atrás eu falei, vou para Portugal. E a minha esposa falou, não vou. Você vai. Não vou. Aconteceu? Não fui. Queridos, está lá atrás, já estava remoendo, depois ela me pega. Queridos, e quando eu falava, vou para Portugal, minha esposa falava, eu não vou, porque eu não, o que, que eu vou fazer lá em Portugal? Mas a filha está lá, estou com saudade, não vou? Não, quer passear? Não, vamos passear, vamos lá. Como nós fomos. Querido, eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus, que Deus colocasse no coração da minha esposa, que essa promessa de 30 anos atrás se cumprisse sobre nós. E um dia minha esposa, por ela mesma, diz, olha, chegou o tempo. Eu quero ir agora. Eu quero ir. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que o reino dividido não prospera. Se eu vou pela minha vontade, nós ia lá, nós ia bater a cara na parede, ia lá perecer, ia voltar para trás dizendo, Deus é mentiroso, hein? Fiquei esperando 30 anos e não se cumpriu, 28, 29 anos, não se cumpriu. Agora sabe, queridos, nós estamos indo pela misericórdia de Deus, debaixo de graça da misericórdia de Deus, em comunhão, indo à vontade no tempo do Senhor. Pastor, o que você vai fazer lá? Que eu vou lá para cumprir o propósito de Deus na minha família, na minha vida e na vida da minha família. E o que Deus tem lá, irmão, reservado para mim e minha família, coisas grandes. Vidas que estão lá precisando de palavra de vida, nós estaremos lá para levar a palavra de Deus, levar a mente boas novas àquele povo, irmão, e saquear o inferno e levar a palavra de Deus com poder e autoridade sobre aquele povo, irmão. É o que Deus vai fazer naquele país para a glória dele, para o louvor do nosso Deus. Mas para isso, querido, eu quero dizer para os irmãos, espere o tempo de Deus na sua vida. Queridos, precisamos esperar o tempo de Deus. Eu não sei, eu estou olhando para o relógio, mas para mim está marcando 7h38, eu não sei qual o momento. Só me fala, pastor, por gentileza, que eu estou... Qual que é o horário, pastor? Fala para mim, pode falar. Amém. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu queria que os irmãos colocassem, por gentileza, Romanos capítulo 4, e o verso 18. Ao verso 20. Vamos ler. Ei. Eu vou ler nessa versão que está aqui, mas você pode acompanhar por gentileza. Abraão corda toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que entre Sara já estava sem vigor. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou. Nem o que, irmãos? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé, e deu glória a Deus. Quantos anos Abraão estava, irmãos? Quantos anos? Só 3, sabe? Quantos anos? 100 anos. Pá. Como diz o português, pá. Querido, Abraão estava com 75 anos quando recebe essa promessa. 25 anos se passa, irmão, para que se cumpra a promessa que o Senhor faz a Abraão. Mas a Bíblia diz, irmão, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Não seja incrédulo. Não duvide o que Deus vai fazer na sua vida. Não duvide o que Deus vai fazer na sua família. Não duvide o que Deus vai fazer, onde Deus vai te levar. O que Deus vai fazer no teu ministério. Não duvide, pastor, mas eu não sei, eu sou o mais pequeno. Sou eu que tenho menos posse na minha casa. Bate no peito e diz, sou eu. É Deus que Deus quer mesmo, sou eu que Deus quer. Pastor, mas já se passou anos, anos, o Senhor dizendo que Abraão não duvidou e não deixou que a incredulidade entrasse no seu coração. Irmão, justo precisa, irmão, permitir que Deus opere cada dia mais. Querido, o justo pela fé precisa buscar pelo avivamento. Avivamento. Os meninos brincam aqui, né? O pastor é o pastor do replé. E eu descobri, irmão, que não é isso que é avivamento. Faz parte. Eu dar glória a Deus, eu dar aleluia, eu for cheio, eu pular, eu plantar bananeira. Plantar bananeira, plantar bananeira, irmão, já plantamos bananeira. Irmãos, nós já fizemos tanta coisa no passado. Era os caça-fantasma. Saindo, achava demônio até dentro de bueiro, mas que achava, achava. Irmão, falava, tinha uma pessoa endemoniada, nós, irmão, ah, meu Deus do céu, minha coisa tinha só uma picanha lá. Nós, ah, querido, meu Deus, demônio, é nós, né, pastora? Queridos, e esse avivamento, eu já passei por ele. O avivamento do replé, de passar madrugadas, 3 dias em jejum no monte, ir para Curitiba, nesses dias de junho, frio, nós ficamos 3 dias lá no monte, orando, jejuando. Isso é avivamento, pastor? Isso é avivamento, querido. Mas isso não demonstra, irmão, que isso é um verdadeiro avivamento. Sabe o que é um avivamento, querido? É o que eu posso dizer para os irmãos, é você permanecer todo o tempo e não desistir daquilo que Deus confiou para você. Avivamento, irmãos, é isso que Abacuque está dizendo no capítulo 3, o versículo 17, o versículo 18. Ainda que me falte tudo, ainda que não tenha a cesta básica, ainda que a Sanepar vai lá e tchum, ainda que a Copel vai lá e tchum, ainda, pastor, que Deus é esse? É, querido. Irmão, quero fazer outra pergunta para você essa noite, mais uma vez. E se faltar tudo? Será que nós vamos continuar fiel? Volto a dizer, irmão, isso é avivamento, ainda que me falte tudo. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Amados, como eu já disse aqui, eu já experimentei de todo tipo de avivamentos. Já vi dente de ouro. Eu não sou tão velho assim não, irmãos. É um pouco, né? Só 48 anos, mas Querido, mas nós já vimos de tudo, né, pastora? Pastor da nossa época, que época? Os caça-fantasma, os dinossauros. Querido, nós já vimos homens, pernas crescerem, paralítico andar, dente de ouro, como já disse aqui, coisas gloriosas, câncer sair na mão de homens. E se pode dizer mentira, não, eu vi pessoalmente o câncer sair na mão de homens, assim, profetas, coisas maravilhosas, coisas grandes acontecendo, pessoa vomitando obras de macumbaria, feitiçaria, coisas terríveis. Já vi tudo isso. Mas, para nós finalizarmos aqui, querido, essa é a palavra que impactou a minha alma, que tem impactado a minha alma. Ainda que a videira não floresça, eu quero ler com você novamente, para nós encerrarmos aqui. Aleluia. Se os irmãos quiserem colocar, por gentileza, aqui no telão, quero agradecer mais uma vez. Convido vocês a colocar em pé, por gentileza. Capítulo 3, e versículo 17. E o versículo 18. Esse é o avivamento, irmão, que eu preciso. Não sei se você precisa, mas eu preciso. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas do curral, nem as bois nos estábulos. Versículo 18. Vamos ler todos juntos? Ainda assim, eu exultarei. Amém? Eu queria orar com você nessa hora. Quem sabe você está aqui, quem sabe você está pensando em parar, em desistir, deixar tudo de lado, porque quem sabe algumas promessas não se cumpriu na sua vida, na sua casa, até hoje. Quem sabe hoje você diz: olha, hoje é o último dia que eu estou indo para a igreja, e se Deus não falar comigo, eu não volto mais lá. Quem sabe você está aqui, você está querendo desanimar, deixar de tudo de lado, parar com o seu ministério, parar com os propósitos que Deus confiou para você. Eu quero orar por você nesse momento. Se você sentir no teu coração de vir aqui à frente, enquanto o grupo de louvor está adorando o Senhor aqui, eu quero convidar você, que quem sabe você está desanimado, quem sabe você está sem expectativa, sem alegria, perdeu a alegria, este avivamento sobre a sua alma. Eu quero orar por você nessa noite. Quero desafiar você a vir aqui à frente nessa noite. Você que está abatido, desanimado, sem esperança, já não tem mais alegria, já não tem mais esperança. Eu quero chamar você aqui a vir à frente, por gentileza.